E no princípio ela veio de Bruno de Castro, Crônica 9. Ela é uma ausência muito perto do todo, de todos os ruídos do mundo. Gorda pelos ouvidos. Mamãe engorda pelos ouvidos, é fadada às felicidades desde que se autoproclamou a isso ainda menina, lá dentro de um saco de arroz. E faz a gente sorrir para aumentar nas medidas da alma justo com as nossas alegrias. Talvez por isso ela tenha tantas vezes pego pela mão para um passeio conosco a memória de um homem do Cafundó, cuja inocência fez nascer nele a certeza de inverter estado da matéria em esperança. O sujeito queria levar consigo um descobrimento inocente para um lugar invisível, mesmo das burocracias mais primárias, mamãe nos contava. Porque o sertão, para quem dele não necessita, é só uma deslembrança, uma possibilidade. E assim sendo, ele achou que esse descobrimento vingaria. O estreito dos dias favorece a candura. Mas eu, ainda que saiba de todo o esforço do coitado, jamais vou alcançar o quanto de si ele depositou naquilo. Calhou de um homem ser de um tempo onde tudo era mais vagaroso, estar prestes a pegar a dificultosa condução de volta para o roçado, onde tudo era ainda mais vagaroso, e empurrar juízo abaixo a ideia de encher os bolsos de sorvete. Viu na bodega em frente ao ponto, lambuzou-se do bicho, achou bom e quis dividir com as filhas. Nada mais justo, não fosse o roçado estar a 75 quilômetros de distância e naquele tempo o sol já levar até marmanjo a pensamento. Quanto mais derreter sorvete picolé dentro de bolso de matuto desinformado. No deu 10 minutos começou pinga-pinga. O cabra se afobou, meu irmão, e ficou todo melado. Desonerou foi tudo muito antes dele chegar, ao menos perto do arraial. E a narração de mamãe, mais uma vez, fez todo mundo engordá-la um pouco mais pelos ouvidos. Mas a ironia de tudo não foi o homem tentar levar picolés no bolso para mostrar às filhas do sertão, lá no meio dos ipês, que sabor tinha a cidade daqueles anos. A ironia é mamãe sempre contar essa história na tentativa de engordar pelos ouvidos sendo surda. Ela é uma ausência muito perto de todos os ruídos do mundo. O pouco que ouve deve a invencionices e a uma capacidade de entender do linguajar dos lábios dos outros. Mamãe digere os sorrisos e vê o próprio manequim aumentar. Mas não entendo como a pessoa acha que um negócio daquele não vai derreter, só pode ser muita ingenuidade. Eu comigo em silêncio, penso sempre que mamãe entendeu foi tudo. A inocência permite o sonho. E no princípio ela veio de Bruno de Castro. Crônica 10. Velha dos trapos. Aquela altura da vida estava farta das infelicidades. Mamãe era da tese de que tia Odete andava maltrapilha de propósito. E eu, de fato, não tenho um fragmento mínimo que seja de memória dela sem ser de uma velha despida de melhores apresentações. Vestia sempre uma camisa moribunda, de político moribundo, sandália de tira num branco para lado encardido e uma saia que só Deus conhecia a procedência, mas quase sempre era vermelho escuro e cobria até o tornozelo. Para mim, tia Odete era meio bruxa. Primeiro porque sempre que a gente subia a ladeira onde ela morava, ela surgia na primeira dobra, descendo em nossa direção e já nos chamando pelo nome. Parecia adivinhar a nossa chegada. Segundo porque a casa dela tinha tudo para ser um refúgio de uma feiticeira, benzedeira, vidente ou qualquer coisa do gênero. Era uma construção simples, sequer com reboco por dentro e cheia de mistério. A começar pela foto de um papa morto pendurado numa das paredes do que deveria ser sua sala, mas tinha virado um depósito de quinquilharias, assim como todos os demais cômodos do lugar. Bicicleta de menino, boneca sem braço, trouxa de roupa, cadeira quebrada, bolsas, garrafas, um sem fim de troçadas e no fundo de um baú, uma foto minha na primeira comunhão. Encontrar-me ali entre tantos cacarecos, coisas dela e de tantas direções desconhecidas, era que nem receber um abraço. Era sempre eu me encontrando em algum rincão de lembrança comigo mesmo só para receber um carinho. Mas mamãe não perdoava. Ela anda assim de um tempo para cá só para o povo ter pena dela. Aquela lógica não me fazia sentido. Como uma mulher pretérita de poucos banhos, que ainda está na vida só pelo consentimento do tempo, com roupas que mais parecem mulambos e unhas encardidas, é assim por querer. Há de existir compaixão quando para abrandar alguma dor. E era claro que a gente não via padecimentos ali. Não na tia Odete. Podia ela até não ser de muitas posses, mas àquela altura da vida estava farta das infelicidades. Poucos sabiam. A velha dos trapos era também beiradeira, uma vivente às margens das estradas, de coração crescido, combalido na musculatura e desmedido na ternura. Era uma gente de sorriso fácil, fala mansa e voz caipira, a tia. Teimosa de cabelo encebado e que sempre punha uma flor na cabeça. A primeira que encontrasse pelas veredas, até cabelo encebado e que sempre punha uma flor na cabeça. A primeira que encontrasse pelas veredas, até o posto de saúde, quando ia ver a médica cubana que a ajudava a prolongar os dias por aqui. Acendia uma velha para a mulher das curas e uma para o santo. Não tinha cerimônia. Fazia tudo ali mesmo, diante da fotografia do Papa morto e idolatrado. Pedia perdão por isso e desatinava a debulhar um, dois, três rosários. Sei porque vi uma vez. Flagrei pelo mesmo buraco no pé da janela que anos antes avistei. Tia Odete às pressas, escondendo no armário uma imagem de São José. Era a única que existia por aquelas bandas e sempre aparecia alguém atrás de roubá-la. Ou para fazer chover, ou para dar uma lição no bendito caso não se vertesse gota do céu. Nesse mesmo guarda-roupa onde São José estava, mamãe insistia. Tinha certeza que tia Odete embiocava uma coleção de roupa chique. Disso nunca tive notícia. Nem nos falatórios maledicentes de alguma bisbilhoteira fuxiqueira da vizinhança. Vai ver por isso, tenho para mim que, mesmo com o marido morto, os dois filhos faltosos nas afeições, uma filha de pouco juízo, as amigas todas findadas e uma casa de frente para um terreno vazio, a última das preocupações dela era com o tipo de pano que carregava. Fizeram um puxadinho na casa para a única cabrita do rebanho a quem se afeiçoou, um cachorro vira-lata e meia dúzia de galinhas. E aquilo era tudo que lhe bastava. Tia Odete era completa com quase nada. Se vestia, na verdade, era das euforias existentes nos pormenores, no que para muita gente, para mim inclusive, é sem valor. O coração crescido dela já ocupava o lugar das grandes coisas.